Bom, em meio a tempos difíceis, né, em que o ódio, a discriminação, ou, enfim, preconceito, essas coisas todas aí, a violência ainda encontra um abrigo na sociedade, de todas as formas, né, nessa sociedade globalizada que a gente vive, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa aí seus 70 anos. Ela de existência.
Foi promulgada no dia 10 de dezembro de 1948, tem 30 artigos, e a promulgação foi feita, como você disse, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Isso aconteceu em Paris.
Pois é, foi realizada em Paris, 70 anos aí da Declaração dos Direitos Humanos. Bom, para a gente, pra gente conversar sobre esse tema, a gente vai conversar com a Procuradora dos Direitos, dos Direitos dos Cidadãos, do Ministério Público Federal, que é a Procuradora Débora Duprá. Procuradora Débora Duprá, muito bom dia, prazer em falar com a senhora, tudo bem?
Muito bom dia, Edson, o prazer é meu.
Procuradora, celebrando aí esses 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o momento é oportuno para a gente refletir na democracia, no mundo, na questão da liberdade, em alguns dos pontos que são pilares dessa declaração. Como a senhora avalia o cenário internacional, o cenário mundial, diante dessa perspectiva dos direitos humanos?
É muito interessante essa pergunta, porque é importante lembrar a gênese da declaração, né? A declaração era uma resposta ao nazismo, às mortes ocorridas na Segunda Guerra Mundial. E que mortes foram essas? Foram mortes de judeus, principalmente, mas foram mortes de muitas diferenças. Pessoas com deficiência, negros, pessoas que incomodavam. Tínhamos um cenário de devastação em termos de intolerância às diferenças. Lembrando que nós chegamos a afirmar, se chegou a afirmar naquele período, a supremacia branca. Então, valores, crianças, tudo aquilo era motivo para gerar mortes. E, aparentemente, passados 70 anos, nós nos aproximamos muito perigosamente de um cenário de intolerância, de desrespeito e de uma noção muito equivocada de que, na atualidade, direitos humanos só são para algumas pessoas. Quando os direitos humanos, eles nascem com essa perspectiva de que são para todos, mas nascem numa perspectiva muito individual e depois evoluem, são gerações, dimensões, mas os direitos humanos, eles vão organizar a vida coletiva no mundo civilizado.
Agora, a gente tem, né, falar em igualdade, é meio complicado, né, procurador, a gente fala em igualdade de condições, quando a gente tem, por exemplo, no mundo inteiro, uma concentração de renda que gira em torno de, enfim, de mais de 80% da população, da riqueza do mundo, concentrada na mão de 1, 2% da população mundial. E mesmo entre países, essa distribuição é extremamente desigual. Tem solução para isso, na sua opinião?
A Constituição brasileira, ela foi genial. E aí é importante lembrar que a Constituição também faz 30 anos, né? Ela percebeu que uma desigualdade desse tipo, que discriminação de todos os tipos, só poderiam ser vencidas com forte investimento público. Então, a nossa Constituição, ela pensou, a gente fala num microsistema social de proteção a direitos, de investimento público muito expressivo. Nós temos o SUS. Saúde pública para todas as pessoas, com altíssimo custo. Lembrando que o SUS, ele beneficia, inclusive, os 6 mais ricos desse país, porque é o único que faz transplante. Uhum. Né?
Sim, sim.
Nós temos uma educação que também funciona com valorização do professor, com a estrutura do professor em carreira e que estabelece pisos. Nós temos uma assistência social que conta com contribuição para isso. Ou seja, vários dispositivos da Constituição que determinam a paralisação do dos recursos como da fundo se não houver a aplicação de estados e municípios naquilo que devem aplicar em saúde e educação.
Uhum.
Só que isso, na atualidade, está seriamente ameaçado, porque a emenda 95, a emenda do teto de gastos, ela é uma emenda, é uma política de austeridade que foi medida mundo afora, depois da crise de 2008. E ela, enfim, a conclusão que se chegou é que políticas de austeridade aumentam a desigualdade. Só para terminar esse tema,
uhum.
a Oxfam Brasil fez um estudo a respeito de desigualdade. Para ficarmos num número muito rápido,
uhum.
6 pessoas no Brasil ganham o equivalente, têm um patrimônio equivalente a 100 milhões de pessoas mais pobres. Esse é o tamanho da nossa desigualdade econômica.
Uhum.
Agora, se políticas de austeridade aumentam a desigualdade, como conciliar, né? Porque há uma necessidade, principalmente no Brasil de hoje, em função da crise econômica, de se ter a austeridade necessária com os gastos públicos. Como conciliar uma coisa, quer dizer, austeridade com igualdade?
Elizabeth, bom dia. A política de austeridade, ela não pode ser a única medida. Ela tem que, enfim, e ela tem que preservar esses direitos fundamentais. O que o Brasil não fez em termos de lição de casa? Uma reforma tributária. Isso o mundo e a América andou fazendo uma reforma que fosse mais progressiva. No Brasil, os impostos são altamente regressivos. Significa que eles atuam especialmente sobre a parcela economicamente mais pobre da sociedade.
Uhum.
Nós não fizemos nenhuma medida efetiva de combate às desonerações fiscais. Uhum. Nós não temos medidas efetivas de combate às evasões fiscais. Há um estudo demonstrando que aquilo que está ilegalmente no exterior, em paraísos fiscais, seria suficiente para suportar o orçamento da educação.
Uhum.
Então, nós não fizemos muita coisa. E na hora de fazer, fizemos exatamente sobre as pessoas que menos têm. Uhum. E já a reforma trabalhista também.
Uhum. Quer dizer, na sua avaliação, especialmente o combate a essa desigualdade por uma reforma, por um sistema tributário mais justo, né? Poderia deixar de penalizar essas pessoas e ainda assim promover a melhoria da arrecadação do Estado, né?
Sim, isso está provado, inclusive, por estudos do Fundo Monetário Internacional.
Uhum. Agora, procuradora, do ponto de vista dos reflexos que essa declaração teve, ela teve, enfim, influência nos países, inclusive na redação. A senhora mencionou a Constituição Federal. Eu queria voltar a esse tema porque é um tema muito interessante. A senhora bem lembrou dos 30 anos da Constituição, que tem boa parte da sua estrutura, da sua composição, inspirada, né, na Declaração dos Direitos Humanos, como várias outras leis que foram criadas em vários países a partir dessa declaração, né, a partir de 1948, elas também trouxeram no seu bojo muito da contribuição da declaração. Eu queria que a senhora mencionasse como, né, de que maneira mais a nossa Constituição foi influenciada por ela, na sua avaliação nós evoluímos aí nesse aspecto quando veio a Constituição de 88.
A Constituição de 88, ela faz parte de um movimento, a um só tempo, na América e na África, para vencer dominações históricas, desigualdades históricas. Então, essas constituições, elas vão incorporar todos os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas vão um pouco além, porque elas trazem dentro dela a ideia de descolonização, né? Descolonização do mundo da vida. Tem a noção, a percepção de que nascem com atos inaugurais de muita violência. Elas tem desde o seu início uma desigualdade congênita. Então, são constituições, e a brasileira é a expressão disso, que vão investir muito fortemente contra a desigualdade e contra a discriminação. Se você pegar o início da Constituição, desde o artigo 1º,
uhum.
ela vai falar em dignidade, vai falar em cidadania, vai falar em igualdade. Mas o artigo 3º, ele é todo a principiologia do direito internacional dos direitos humanos que surge com a declaração, a igualdade e a não discriminação. Fala o tempo todo disso, né, de vencer todo tipo de desigualdade regional, social, as discriminações de todos os tipos, o combate à pobreza e à miséria extremas. Então, ela é um passo adiante da declaração, eu diria, porque, além dos direitos individuais, ela pensa exatamente a organização de uma sociedade que se orienta a partir da noção de solidariedade.
E essa declaração, hoje a gente está comemorando 70 anos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas depois de 7 décadas tem muita gente que ainda desconhece os direitos que são listados no documento. O que, que tem sido feito para que a Carta dos Direitos Humanos possa fazer parte da vida cotidiana das pessoas?
Elisabeth, eu tenho dúvida se as pessoas ainda desconhecem tanto ou se nós não temos, de fato, o Estado, os Estados nacionais, os governos nacionais, descumprindo muito claramente essa declaração. Eu trabalho sempre trabalhei historicamente com grupos marginalizados, invisibilizados, mas nunca faltou a eles a noção de direito. E lembrando que a Constituição de 1988, faz 30 anos, ela é resultado de lutas. Ela não é a obra de um legislador inspirado, um legislador magnânimo. Ela é resultado das múltiplas lutas que foram empreendidas no processo constituinte. Nós temos ali de todo tipo, né? Nós temos movimentos negros, movimentos de mulheres, indígenas, LGBTIs, trabalhadores rurais sem terra, ambientalistas. O que se pensar esteve no processo constituinte. Então, conhecer direitos, eu acho que a população brasileira conhece bastante.
Agora, procuradora Débora Duprat, nós estamos em pleno século XXI com internet, com uma tecnologia que, obviamente, nós não tínhamos há 70 anos atrás. Pensando nesse contexto globalizado, nesse contexto de uma aldeia global, para citar o Marshall McLuhan, como é que nós podemos garantir direito? Quais são os principais desafios que nós temos, que a sociedade como um todo tem? Eu falo isso em termos de global mesmo, de planeta. Quais são os desafios que ela tem para poder fazer cumprir os direitos humanos, para levar os direitos humanos a todos os povos, de fato?
A internet, e nós temos uma lei muito boa, que é o Marco Civil da Internet, ela nasce com essa ideia de pluralismo e de disseminação de informações. Ela nasce com uma perspectiva muito interessante de inclusão, né, de todas as pessoas, a partir daquele espaço, ela tem acesso a todas as informações necessárias para ser cada vez mais cidadão pleno, de direitos, de possibilidades de inserção, enfim, tudo que se imaginar, né? É o espaço da liberdade, da igualdade, da informação, da disseminação. Ela nasce com essa ideia muito forte. Nós vivemos, talvez, um momento de estranhamento, né? Porque vivemos um momento em que a internet ou as redes sociais, e que isso se confunde também, eu não sei lhe dizer muito bem, ela começa a trabalhar também no plano do engano e da falsidade, né? Então, eu acho que nós vamos ter que fazer ajustes daqui para frente para, enfim, tornar a internet, de fato, aquele momento como foi pensado. É um instrumento onde as pessoas entrem nesse ambiente com boa fé, com respeito e com esse propósito de disseminar informações as mais amplas possíveis.
Agora, a senhora falou no começo da nossa entrevista sobre a questão do desse cenário que lembra um pouco os cenários pré-guerra que nós tivemos tanto no início do século quanto no meio, ali nos anos 30. Porque a gente tem aí um fortalecimento do nacionalismo, temos o caso do Brexit, quer dizer, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, e temos outros episódios, enfim, de fortalecimento dos estados, do nacionalismo, especialmente em alguns outros países. Eu pergunto a senhora teme que esse cenário, em primeiro lugar, ele aconteça porque a gente está perdendo um pouco a memória do que foi o pré-Nações Unidas, quer dizer, aquele, né, a guerra, especialmente pré-Segunda Guerra Mundial, e a senhora teme que isso possa causar conflitos até mesmo semelhantes aos que a gente teve no passado?
Bom, eu concordo com aquilo que eu disse inicialmente. Eu acho que a falta do exercício da memória nos condena a repetir um pouco o passado. Nunca igual, certamente. Né? São passados 70 anos, muita coisa se alterou. A gente fala em antecipação de nacionalismo, mas nunca o mundo foi tão global. Né? A gente falava pouco da internet. A circulação de ideias, ela está livre das fronteiras nacionais. O capital financeiro também, mercadorias, tudo circula muito livremente. Uhum. Só as pessoas que ainda precisam de documentos para passar pelas fronteiras nacionais. Então, alguma coisa mudou, nada é totalmente parecido. Mas, de fato, a grave crise econômica se iniciou em 2008, mundo afora, ela, de alguma maneira, essa sensação de precariedade das vidas, né? Uhum. Falta de trabalho, falta de possibilidade de colocar os filhos numa escola, isso tudo vem gerando na população sentimentos muito contraditórios. E esses sentimentos de precariedade, da vida, ela vai gerando também um sentimento de, curioso, eu estava lendo isso outro dia, de conservação. Uhum. Você luta para conservar aquilo que você perdeu.
Uhum.
Isso é um palco para as respostas fáceis.
Uhum.
Para os indivíduos que chegam prometendo coisas muito fáceis, e nada está fácil atualmente. Então, o cenário é de preocupação. Não acredito em repetição, não, mas é preciso estarmos atentos, porque é um cenário, e o mundo, a Europa já viveu isso, das respostas, da tentativa de respostas fáceis, Europa e Estados Unidos.
Procuradora Débora Duprá, procuradora dos Direitos dos Cidadãos do Ministério Público Federal, conversando aqui com a gente sobre essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, completando hoje, 10 de dezembro de 2018, 70 anos da sua publicação, né, da sua promulgação acontecida lá em Paris, na Conferência das Nações Unidas em Paris. Procuradora Débora Duprá, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa nessa manhã de segunda-feira. Um grande abraço. E que a gente tenha muito que comemorar, mas também sabendo que há muito que lutar ainda, né? Com toda certeza.
Eu agradeço também muito você, Edson, e também a Isabel. E, enfim, vamos comemorar. Eu acho que temos que comemorar.
Sem dúvida.
Sabendo que não será fácil.
Ok. Grande abraço, procurador. Tá, um abraço.